medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Camila Rebelo, atleta de natação, já está qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na distância de 200 metros, costas, tem 21 anos, nasceu em Vila Nova de Poiares. Começou a nadar com 2 anos, portanto não deve lembrar-se da vida sem natação, em aulas de bebés. Já obteve medalha de ouro nos Jogos Mediterrâneos em 2022 e medalha de prata nos Jogos Mundiais Universitários de 2023. Ai, meu Deus, começou a competir em 2011, tinha 8 anos. É também campeã e recordista nacional nas distâncias de costas. E está no terceiro ano do curso de medicina. Oh, meu Deus, é muita emoção. É também muito parecido o teu nome com Camila Cabello. Não é? Foi uma piada que fizeram ontem. Eu disse, eu tenho que pôr. E, portanto, perguntei logo à Camila Rebelo quando a conheci se ela gostava da Camila Cabello e perguntei se ela queria bilhetes para o Rock in Rio. Mas não vai estar cá. Olá, Camila.
Olá.
21 anos. Tantas coisas.
É verdade.
Parabéns.
É verdade. Obrigada.
Olha, e tirar o curso de medicina no meio disto tudo, o que é que tu gostavas de fazer em medicina?
Ainda não sei bem, porque acho que sinto que preciso ter a ver bem as especialidades que existem. Obviamente que ligar com o desporto seria uma opção, porque gosto bastante do desporto, mas talvez me apaixone entretanto por outra especialidade, ainda não sei bem.
Muito bem. Agora começamos sempre com um pequeno inquérito, em que eu te pergunto coisas corriqueiras e tu respondes de forma rápida. És mais de praia ou de campo?
Ui. Praia, acho que vamos para a praia.
É? Praia. Tua comida preferida?
Eu adoro comer, por isso. É tudo.
Tudo.
Tudo. Mas sim.
Tipo favas com chouriço, comes?
Olha que.
Iscas.
Ah, isso já não.
Ah, pronto.
Mas da minha mãe, gosto muito de uma massa gratinada que ela faz com bacon. Fica divinal.
Maravilha. Estou a sentir que é um padrão. As mães dos nossos atletas de natação fazem sempre massas deliciosas. Já veio cá o Diogo Ribeiro e disse o mesmo. Que eu até pedi à Teresa, à mãe do Diogo, para trazer um bocadinho. A piscina mais incrível em que já nadaste?
Mais incrível. A piscina que até agora eu fiquei tipo assim, uau, foi. Sim. A piscina em Budapeste, quando entrei, tem assim um ecrã gigante. E também era bastante nova, era júnior. Tem assim um ecrã gigante, parece é gigante, parece completamente um campo de futebol.
Ok, assim,
uma cena
parece
gigante.
Que estás no Super Bowl tipo, da
assim,
natação.
Yeah, eu fiquei tipo, uau.
Muito bom. És mais de pastéis de nata ou croquetes?
Pastéis de nata.
Pastéis de nata, ok. O melhor sítio do mundo?
Ui,
para ti?
É difícil, mas eu amo a minha casa. A paz que me dá estar com os meus pais em casa, só numa quartinho, na minha cena. Gosto bastante.
Tens 3 irmãos?
Tenho uma irmã mais nova.
Ok.
Que também faz natação.
Que maravilha. E os teus pais faziam natação?
Zero, nada. Nem desportos.
Então, porquê que de repente têm 2 nadadoras em casa?
Porque a minha mãe achou por bem, e o meu pai também, que eu e a minha irmã devíamos aprender a nadar. E nós entrámos na água e nunca mais saímos.
Que maravilha. Quais é que são as músicas que andas a ouvir?
Essa vai...
Camila Cabello, não é?
Também, mas assim, o meu... Aquele que eu gosto bastante é funk.
Funk. Alguma em especial?
Todas. Eu gosto de tudo.
É? Então estavas boa para estar neste mês no Brasil, parece.
Sim, sem dúvida.
Quais são as tuas séries preferidas?
Tudo o que tem a ver com policiais, narcotráfico.
Ah, então já viste Narcos, Griselda.
A última que eu vi foi Grande Ilusão, que também foi assim, uma história, uma série, minissérie bastante. Fiquei agarradíssima. Okay. E obriguei as minhas colegas agora ainda a ver também.
Que maravilha. Se ganhasses Euromilhões, o que é que fazias com esse dinheiro todo?
Ui.
É a última pergunta destas rápidas.
Acho que ajudava os meus pais, porque pronto, a situação não é das melhores, obviamente. Talvez, se fosse um Euromilhões assim gigante, ajudava mais pessoas e construía um complexo lá na Lausanne. Okay. Assim, coisa fixe.
Muito bom. Perguntar-te que, de facto, um dos momentos mais marcantes da tua carreira foi a tua medalha de ouro que ganhaste na Argélia, nos Jogos Mediterrâneos, em 2022. Como é que foi esse momento?
Olha, para ser sincera, foi um momento bastante estranho, porque no dia que nós fomos viajar para Oran, tinha saído do hospital, das urgências,
tu?
Com uma amidalite.
Okay.
Gravíssima. Tive que levar antibiótico na veia e tudo.
Ah!
Verdade. E nem sequer fui com os meus colegas de Coimbra para baixo, para Lisboa, que nós íamos apanhar aqui. Teve que ser o meu pai a correr, tipo, saí das urgências direta, comi no carro direta para o aeroporto.
Ah.
Porque eu disse, não, era a minha primeira participação com o Comitê Olímpico. Eu disse, não, eu quero participar.
Tu não posso desistir.
Eu não posso.
Ou vou.
Exato. Ou vou. Carrada de medicamentos. Cheguei lá... tive que mostrar tudo ao médico, a ver se estava tudo certinho. E portanto, eu cheguei à competição a sentir-me cansada, a sentir-me doente, obviamente, estava a tomar antibiótico.
E com o stress também?
Com o stress todo, e assim, isto, pronto, não vai dar nada de jeito, mas pronto, pelo menos vou participar, vai ser o meu primeiro Jogos Mediterrâneo. E comecei a fazer as etapas e comecei a sentir-me cada vez melhor. E eu, ok, cheguei à parte, a primeira medalha foi os 200 e fui à final com, acho que foi o segundo melhor tempo. E assim, olha, bem, eu sou uma pessoa competitiva, portanto, estou com o segundo melhor tempo, agora é o que der, vou tirar tudo de mim. Sim. E acabei por ficar a 200ª do mínimo para os jogos, naquela prova, e ganhei. Portanto, depois foi, consegui ganhar confiança, obviamente, fui ao 100, ganhei outra vez.
Tu pensaste, bem, eu se consigo este resultado com uma mega amigdalite...
Exato, é acho que vai dar.
Vai dar sempre, a partir de agora ninguém me para, não é?
Pelo menos... Até ver.
E sentes, por exemplo, que em pequenina foste para a natação porque também na tua zona haviam as condições ideais para isso acontecer? Tinham a piscina, tinham natação?
Eu sou de Vila Nova de Poiares. Eu fui para a natação, na Lausanne, porque na altura não havia piscina em Poiares. Eu senti que a minha mãe quis que nós começássemos porque na zona há muitos rios, há muitas praias fluviais, e era uma zona onde eu muito facilmente ia com os meus primos. Se a minha mãe me, tipo, deixasse, tivesse de trabalhar, olha, vai com os teus primos, e a segurança de saber pelo menos safar-me. Já a minha mãe ficava mais feliz, vá, digamos
sim,
assim.
Sim, eu como bem percebo a tua mãe. Tens algum ritual de antes de entrares em prova?
Antes de entrar mesmo na piscina, quando eles fazem aquele apito, eu normalmente faço o sinal da cruz e aponto para o teto da piscina, no caso céu.
Para Deus? Ou para alguém?
Não, para os meus avós que já não estão cá e sempre quiseram, tipo, sempre, desde pequenina, sei lá, esta menina ainda vai aos jogos. E não tiveram oportunidade de, pelo menos, ver-me qualificar. Portanto, para eles e para os que estão lá em cima.
E tu pensas sempre neles?
Sim.
Sempre antes de entrares em prova. Que bonito. Estás no terceiro ano do curso de medicina, com 21 anos. Estás também preparada para os Jogos Olímpicos. Como é que tu consegues conciliar estes dois mundos altamente exigentes? É que é o curso mais difícil... que nós temos no nosso país. Vá, a engenharia aeroespacial também deve ser.
Também deve ser dose.
Exato.
Acho que a organização é a palavra essencial para isso. Claro que eu já estou, obviamente, a pôr a natação em primeiro lugar e já faço aquele equilíbrio, menos cadeiras, mais cadeiras numa altura, outra. E portanto, tentar sempre fazer o que conseguir. Porque sem noção completa que não vou fazer o curso em 6 anos.
Pois.
Nunca na vida. Felizmente consegui fazer os dois primeiros nos anos normais. Agora o terceiro já está mais suavizado. Vou fazer em 2 anos, mais ou menos. Mas acho que estou a levar as coisas com calma e bem. Acho eu que está a dar certo. Então, e na natação também, portanto...
Claro que sim.
Acho que estou a fazer as coisas bem.
És bonita, és ótima atleta, és boa aluna. Quais são os teus defeitos?
Eu tenho certeza. Sou muito tanto teimosa.
És? E mais? O que é que tu não tens jeito para fazer? Cozinhas bem, por exemplo?
Cozinhar não tanto, não sei bem, porque gosto bastante de fazer doces e assim, mas cozinhar assim muitas comidas nunca experimentei, digamos, porque não tenho muito tempo.
Ok.
O que é que eu sou má a cantar?
Ok.
Mas gosto muito de dançar.
E cantas na mesma?
Claro, nem que seja no chuveiro.
Muito bom. O que é que achas que a natação tem de bom e o que é que a natação tem de mau? Ou seja, o melhor da natação e o pior?
Eu acho que o melhor que eu tirei da natação, e também pela minha personalidade, foi a organização e a resiliência do género, tipo, agora, e o foco. Agora é isto, tem que ser isto, como não tinha muito tempo para tudo, então agora estou na natação, vai ser foco total na natação. Quando vou para a escola, acho que foi os pontos essenciais que a natação me deu, digamos assim. Ponto mau é estar muito tempo fora, ter poucas horas para fazer os nossos hobbies, se nós quisermos fazer algo diferente. Acho que essa é a pior parte, estar longe dos amigos, longe da família quando é preciso, mas faz parte.
Claro. Quando tu tens saudades de casa, o que é que te apetece mais fazer? É comer uma comida? É estar num sítio?
Eu sempre que venho de algum lado e é assim muito tempo, eu peço à minha mãe: mãe, por favor, faz-me sopa boa.
Ai, que querida.
Porque fora de Portugal aquilo é mesmo complicado de comer assim uma sopa boa.
Uhum.
E peço sempre assim um bife, um bom bife.
O que é para ti uma sopa boa?
Qualquer sopa com legumes que tenha... Opa, qualquer coisa é bom, porque... Da minha mãe, preferencialmente, porque fora de Portugal... São sopas tão estranhas.
Paixão, paixão, tens toda a razão.
E eu gosto.
Quanto mais
sopa.
Longe estiveres, mais estranhas ficam, não é? Muito bom. O que é que tu gostavas de fazer de hobbies que se calhar ainda nem tens tempo para os fazer, mas que gostaria? Por exemplo, se calhar olhas e pensas, eu adorava fazer yoga, ler mais livros. Alguma coisa que tu penses que gostavas de fazer, mas que ainda não fazes porque não tens tempo?
Ler livros eu leio muito, muito uhum. mesmo. Nos últimos 15 dias li 2.
Okay. E quais foram? Queres contar?
Era uma trilogia que começa com o Já Te Amo. Eu sou muito romântica nos livros. Séries é muito policiais, livros são muito romântica.
Sim.
Adoro a Helena Cover. A última que li foi. Já, é uma trilogia que começa com o Já Te Amo, depois Já Sinto a Tua Falta, coisas assim, okay. romantíssimas.
Okay.
Sem ser isso, eu acho que eu gostava muito de fazer um curso de inglês. Ter tempo para fazer um curso de inglês, porque sinto que me falta.
Pois, porque tu és muito comunicativa e se calhar quando chegas a um campeonato do mundo em que queres falar com todas as pessoas, falta-te.
Falta-me.
E depois os gestos não é a mesma coisa.
Pois,
não é? A mímica não é a mesma coisa. Percebo perfeitamente. O que é que a família representa para ti no meio desta azáfama que é dos treinos, a faculdade, o teu namorado?
Acho que é o ponto-abrigo que eu sinto, porque sem, eu vivo em casa, vivo com os meus pais em Vila Nova de Poiares, também vou todos os dias para Coimbra, e se quando chego a casa tenho aquele momento com eles ao jantar, principalmente, em que nós falamos sobre o dia-a-dia, falamos se está tudo bem, se está tudo mal, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, e sinto que eles estão lá sempre a apoiar, quero os resultados sejam bons, quer os resultados sejam maus. Sim, maus.
Sim, sim, sim. Então sentes que eles, que é com muita comunicação em casa que tu sentes que és mais apoiada.
Sim,
isso
sem
é,
dúvida.
Isso é muito bom. Que conselho é que darias a futuros atletas de natação, sendo que tu, há poucos anos, eras uma futura, eras ainda adolescente, ainda não tinhas começado com isto bem a sério, não é? O que é que não te disseram que achavas que deviam ter dito?
Eu acho que não me disseram algo que eu já não soubesse,
uhum.
porque já tinha no clube pessoas que já estavam bastante mais à frente e com grandes resultados. E portanto, eu acho que o principal, sim, é que vai haver momentos em que vão estar mais tristes. Obviamente vai haver momentos em que vocês pensam que foi que eu gostava de fazer isto e gostava de fazer aquilo. Mas eu sinto que a natação é um desporto, apesar de ser individual, conseguir fazer bastantes relações de amizade
uhum.
entre os colegas da equipa que treinam connosco todos os dias, mas até mesmo da seleção. Tenho grandes amizades da natação que não são do meu clube, mas também que são do meu clube. E eu sinto que a natação, apesar de ser um desporto individual, é um desporto que dá bastante amizades porque somos solidários com a dor do outro.
Sim.
E eu sinto que não me disseram algo que eu não sentisse já, portanto acho que tenham força.
Como é que tu vês as vitórias dos atletas portugueses na natação? Agora, especialmente nos últimos dias?
Eu fico babada, eu fico, meu Deus, isto é mesmo real e eu faço parte, pelo menos
desta geração,
exato, da seleção que está. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ver a primeira medalha do Diogo, porque eu ia nadar logo a seguir.
Sim.
Eu vi só no ecrã da câmara de chamada. Eu estava tipo, vai, vai, vai. Mas ao mesmo tempo, tipo, calma, Camila, que tu vais nadar a seguir.
Sim.
Mas cantar a portuguesa foi... Nós arrepiámos-nos todos. E ouvia-se bem, acho que eu ouvi pelo menos a transmissão e ouvia-se bem a malta a cantar. Por isso, fizemos um bom coro.
Tão bom. Quando entras em prova, há alguma coisa que te deixe muito pressionada?
Eu estou a trabalhar para isso. Eu antes ficava bastante pressionada, sentia bastante aquela ansiedade, aquele stress. Mas sinto que à medida que já vou a campeonatos de Europa, a campeonatos mundiais, sinto que já estou a evoluir nesse sentido e estou a trabalhar para isso.
O que é que te ajuda a te conseguires controlar?
Neste momento é já sentir que já tenho uma bagagem de competições, que não sou... só uma, que já tenho alguma experiência e já fui algumas meias finais e finais.
Já tens resultados. Exato, que mostram que és incrível.
Já não sou só mais uma, que já posso fazer frente às outras e, portanto, não vou ter medo de estar presente. E isso já me está a ajudar a chegar à competição e fazer uma melhor sem ter aquele stress todo da prova, de ser um mundial, de ser um europeu. E está na minha, fazer aquelas respirações tipo.
O teu yogazinho.
Exato.
Quando soubeste que ias estar nos Jogos Olímpicos deste ano, como é que te sentiste?
Na natação é uma qualificação, temos de fazer o tempo. Eu fui fazer o tempo em Palma de Mallorca, que era uma espécie de campeonato nacional dos espanhóis, porque sinto que sou uma pessoa competitiva e precisava ter ali alguém que soubesse, que pronto, tivesse à minha altura, acho eu, por aí. Porque em Portugal, infelizmente, não tenho ninguém na minha distância tão próximo de mim, algo que eu gostava bastante, mas não tenho, então senti que precisava assim de ter alguém. Então fui para lá, os 200 era depois de ter nadado os 6 não correram bem, então fiquei assim meio triste. Mas nos 200, além do ataque de stress que tive, porque estava só eu e um treinador mais novo, porque o meu treinador não pôde ir comigo, estava bastante ansiosa, obviamente, era apesar de ser um campeonato nacional, era a minha primeira oportunidade e a minha primeira oportunidade para fazer mínimo para os jogos. Obviamente,
primeira e última, se calhar.
Não, não.
Ainda tinhas mais?
Não, sim, nós temos um ano e meio para fazer mínimos. E se não tivermos mais que 2 pessoas por prova em Portugal, é quase certo irmos aos jogos. Portanto, era a primeira oportunidade e nós acabamos sempre, como era a minha primeira vez de tentar fazer mínimo para os jogos, eu queria fazer logo, porque sentia que se não fizesse logo poderia vacilar nas outras oportunidades. E portanto...
Ia se calhar mexer também com a tua autoestima, não é?
Exato, era essa parte psicológica. E portanto queria muito fazer. Obviamente que senti muito stress. Tive de falar com o meu treinador, ele depois no lugar, digamos assim, acalmou-me, disse: Camila, isto é a primeira oportunidade. E eu, sendo desde pequenina, porque ele acompanha-me desde os 2 praticamente.
Uau, já íamos chegar lá, sim.
Ele disse: Camila, tipo, eu conheço-te como uma pessoa competitiva, até me chama de Pitbull.
Acabámos de saber a alcunha da Camila.
E portanto, Camila, eu conheço-te como uma pessoa competitiva e portanto tu estás aí para ganhar, não estás aí para fazer um tempo. E foi o que eu fui fazer.
Tu precisas desse tipo de, entre aspas, tratamento, de puxarem para a realidade, tipo, acorda. Tipo,
sim, porque já não é a primeira competição que ele faz isso comigo.
Sim.
E portanto eu sinto que é preciso aquele...
Porque existem, eu acho que, treinadores para cada tipo de atleta. E claro, da sua modalidade, logicamente, não é? Porque há pessoas que conseguem lidar bem a sua pressão, há pessoas que precisam de mais tranquilidade, mais silêncio, e é importante conhecer os atletas e os atletas também, não só serem excelentes, mas também terem um melhor acompanhamento psicológico, um melhor treinador. O que é que tu achas que o teu treinador tem de especial para te pôr no lugar, como estavas a dizer há bocadinho?
Eu tenho 2. Tenho o Gonçalo, que acompanha-me os 2, e o Vítor, agora mais recentemente, são os 2 meus treinadores. Mas o Gonçalo, que me acompanha desde sempre, sabe perfeitamente quando eu preciso levar um puxão de orelhas, quando precisa de acordar para a realidade, ou quando eu preciso tipo, de um ombro amigo, que eu já o considero como uma espécie de tio.
Ok.
Um segundo pai. Porque sempre esteve presente nos momentos que necessitei e que não necessitei, e ele sabe onde me tenho que puxar. E esse puxão de orelhas, digamos assim, antes da prova, é o que ultimamente me tem ajudado a... Ok, estou aqui é para ganhar, não é propriamente para fazer um tempo.
O que é que tu fazias se fosses treinadora? Eras mais Gonçalo ou eras mais Vítor?
Eu acho que os 2 se complementam. E, portanto, se fosse uma função dos 2, era o ideal.
Um dia, se fores treinadora, vais usar esse esquema, não é?
Sim.
Muito bom. Há algum ídolo que tu tenhas, ou assim, uma pessoa, não precisa de ser dentro do mundo da natação, mas uma pessoa que tu olhes como um exemplo de vida?
Eu sempre disse que era o Gabriel Lopes, que é o meu colega de equipa, porque sempre foi a pessoa que no clube teve os resultados mais cedo, digamos assim, foi aos Jogos, foi aos Campeonatos da Europa, os Mundiais. E portanto, e a maneira de estar dele na vida, eu acho que eu gosto bastante e sempre foi o meu pensamento, tentar chegar onde ele chegou.
Quando o conheceste, tentaste perceber como é que, de o conhecer melhor e de perceber se de facto ele tinha aqueles valores que tu também precisavas de ter?
Eu acho que ele é bastante, apesar de ser bastante fechado, é uma pessoa que dá para perceber a maneira de estar e a maneira de encarar as coisas. E portanto, eu já era desde pequenina que treinava com ele, apesar de ser o Gabriel numa pista,
sim,
eu na outra.
Velho, sim,
exato.
Sim.
Já dava para perceber a maneira de estar na piscina, a maneira de estar de encarar o treino, e portanto eu acho que fui absorvendo isso. E também de outros, ao longo dos campeonatos da Europa e do mundo, os outros nadadores mais velhos, mais famosos, digamos assim.
Sim.
Também fui absorvendo a maneira de estar, a maneira de fazer, algumas técnicas. Eu acho que isso também ajuda bastante quando vamos a assim, a grandes competições.
Então ele é o teu grande ídolo.
Sim.
É? O que é que gostavas que dissessem sobre ti para terminarmos?
Eu sinto que sou uma pessoa bastante... falo bastante e gosto bastante de ajudar a outra pessoa. E, portanto, se alguém dissesse que... Olha, precisava que alguém me ajudasse a fazer isto, ou precisava de falar com alguém sobre... Se me dissessem, olha, fala com a Camila, que ela... Eu posso não dar melhores conselhos, talvez, mas pelo menos é o que eu sinto que...
Tentas sempre ajudar.
Tento sempre ajudar, mesmo que a pessoa, tipo, ah, não fales comigo agora, assim, olha, mas liga-me se for preciso, nem que seja à meia da noite, eu falo contigo se for necessário. Acho que essa versão de mim, acho que é a minha melhor versão.
Tão querida. Olha, muito, muito obrigada, Camila, a maior sorte do mundo. Tens tudo para dar certo, ainda vais ter muitos resultados e vamos lá ouvir falar muito de ti. Portanto, olha, foi uma honra estar aqui
minha
à conversa
também,
contigo.
Obrigada.
Obrigada, Camila.
Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.